está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 142 mil empregos com carteira assinada em julho.
No ano, o saldo é positivo em mais de 1 milhão e 100 mil vagas. Graziela Mendonça.
O Brasil alcançou o maior número de trabalhadores com carteira assinada da história. O estoque de empregos já é de 43 milhões e 600 mil pessoas contratadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Participação direta da sociedade nos rumos do governo.
Presidente Lula recebe plano plurianual participativo.
Destaca a retomada do envolvimento dos brasileiros na construção de políticas públicas.
A participação social, que ficou por anos abandonada, está de volta. Com a participação de cada um e cada uma de vocês, o Brasil será melhor e do tamanho que a gente quer.
Ações para estimular a cultura popular.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rolenberg.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Ministério da Cultura vai reforçar ações para estimular as manifestações culturais populares.
E também dar visibilidade à diversidade cultural do Brasil.
Para isso, vai lançar amanhã duas iniciativas que vão investir mais de 60 milhões de reais.
São elas a reativação do Cultura Viva, fomento a pontões de cultura e também o Prêmio Cultura Viva Sérgio Mamberti.
E nós vamos antecipar aqui na Voz do Brasil os detalhes destas duas ações em uma entrevista ao vivo com a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rolenberg. Boa noite, secretária.
Boa noite, uma grande honra estar aqui na Voz do Brasil.
Secretária, vamos começar então falando do edital de premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti. Ele vai oferecer prêmios individuais de 30 mil reais para projetos e atividades ligados à cultura popular, não é isso? A senhora pode dizer para a gente, falar para a gente um pouco melhor o foco dessa premiação, quanto vai ser aplicado e quantos projetos podem ser contemplados?
Bem, a iniciativa vai ser lançada dia 1º de setembro em Recife, né, com a presença da ministra Margareth Menezes, e é a retomada e a reativação da Política Nacional Cultura Viva, né, que é uma proposta do plano de governo do governo Lula. E vão ser premiadas 1.117 iniciativas. Né? O objetivo é reconhecer os núcleos, os agentes de cultura que ficaram aí trabalhando por todo esse período difícil, né, de vacas magras, fazendo atividades culturais, formações, né, suas práticas, seus fazeres em todo o Brasil. Então, são quatro categorias de prêmios, né? São os prêmios Mestre Lucindo, que é o mestre do carimbó do Pará, que a gente homenageia, que, né, que reconhecerá a atuação dos mestres e mestras, né, de saberes, grupos, coletivos e instituições. 50% para a gente, para a pessoa física, e 50% para coletivos e instituições que têm CNPJ. O ponto de cultura, ele pode ser um coletivo sem CNPJ e ser reconhecido como um ponto de cultura. E o instrumento mais adequado seria aí um prêmio, né, ou uma bolsa. Então, ele pode receber um prêmio de 30 mil reais de valor bruto para desenvolver aí atividades no seu núcleo cultural, no seu grupo cultural.
A senhora pode falar um pouquinho melhor sobre essas categorias e também, assim, para ficar mais claro, quem pode candidatar, né,
a receber? Eu comecei falando do Mestre Lucindo, que é a primeira categoria. A segunda categoria é um prêmio específico para culturas indígenas, que é a vovó Bernaldina, que é valorizando também uma liderança indígena que, né, já faleceu, da Raposa do Sol. E valoriza as iniciativas das culturas indígenas também em todo o Brasil. É, então, também no mesmo valor, com a mesma ideia de 50% para a pessoa física e 50% dos coletivos. Sendo que no campo da cultura indígena sempre tem um reconhecimento desses agentes que podem participar pela sua comunidade, pelo seu povo. Né? O prêmio Pontos de Cultura Viva é um prêmio que reconhece os pontos de cultura que também ficaram funcionando, e aí é prêmio para os coletivos e para as entidades, aí nesse caso é só. E o prêmio de diversidade cultural, que esse sim, ele reconhece e valoriza os campos da diversidade, no campo da pessoa com deficiência, dos trabalhos na questão da promoção dos direitos da pessoa LGBT, que ia mais, na questão da pessoa com sofrimento psíquico, o trabalho junto às pessoas idosas, e culturas urbanas também, né, toda essa parte que é comum ao campo da diversidade. Então, são quatro prêmios. um prêmio para cultura popular e culturas tradicionais, um prêmio para culturas indígenas, um prêmio para diversidade cultural e um prêmio para os pontos de cultura da rede, né, que estão no Cadastro Nacional de Pontos de Cultura ou que são inscritos no cadastro.
Agora, secretário, o nome dessa premiação é uma homenagem a Sérgio Mamberti, que além de um grande ator, foi também um gestor cultural importante. A senhora podia falar para a gente um pouco sobre o papel que os gestores têm para fazer a cultura acontecer no país, principalmente aí em pequenos municípios?
A cultura, como o campo de política pública, ela é uma política que se faz de forma pactuada, né? Sérgio Mamberti teve um grande papel. Ele foi a pessoa que propôs a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. Na mesma época que também saiu, foi criada a Secretaria de Cidadania Cultural. A partir do Mamberti, vários segmentos acessaram a política de cultura, dialogaram com a política de cultura e vários temas se colocaram presentes. Temas que antes eram temas invisíveis. Cultura da infância, cultura infância, né? A cultura indígena, né? As pessoas com deficiência, a questão da que é nada sobre nós sem nós, né? A questão da LGBT, né? O apoio às paradas gays. Enfim, você teve um conjunto e um olhar a partir do ministro também, Gilberto Gil, né? Que ampliou a visão sobre a cultura brasileira, né? Incorporando toda essa diversidade como uma parte nobre, uma parte importante, uma parte de raiz que nos faz ser povo, né? Que nos faz Brasil. E o Mamberti, além de um grande ator, é um mestre das artes cênicas, Mamberti era um visionário, uma pessoa sensível, uma pessoa para além do seu tempo. E ele protagonizou, né, essa antecipação, que hoje é uma marca, né, do governo Lula, no sentido dele criar uma assessoria de participação e diversidade cultural em todos os ministérios. Mas lá, em 2003, estava sendo criada uma Secretaria de Identidade e Diversidade e que propiciou, né, que muitos mestres, muitas pessoas, lideranças dessas comunidades tivessem acesso, mesmo estando num pequeno município. Né, era uma época que o ministério fazia uma ativação direta, como a gente agora está fazendo, uma ativação direta, mas com foco aí no Sistema Nacional de Cultura, né, que é a responsabilidade da área federal, da área estadual e da área municipal, sempre em pactuação com a sociedade civil. E é um campo importante, porque a cultura traz um campo da nossa democracia, né? Porque não há democracia sem polifonia, né? Então a cultura propicia, né, essa visão mais ampla de Brasil, e a participação dessas pessoas em espaço de poder é fundamental para que a gente possa mudar as políticas públicas. Então, essa é uma cunha, né, do Sérgio Mamberti, e que depois o Cultura Viva vem consolidar, né, de ser uma política que absorve esse processo, modula uma maneira de instrumentos para que a gente possa acessar. Ainda não são os instrumentos que deem conta, né, da complexidade dessa sociedade, mas cada vez mais a gente vai, né, depurando e aproximando e ouvindo, uma escuta qualificada, mas também um diálogo consequente no sentido de atender as demandas desses grupos.
Secretária, a gente só tem mais um minutinho.
Perfeito.
Mas eu queria também falar com a senhora sobre o edital Cultura Viva, Fomento a Pontões de Cultura, que vai investir 46 milhões de reais justamente para fortalecer essa rede.
28 milhões e 32 milhões no edital do Prêmio Sérgio Mamberti. Então são 61 milhões e meio.
Ao todo,
61.
Então, corrigido,
28 milhões de Sérgio Mamberti, isso. Pontões.
E aí o objetivo é fortalecer essa rede.
Sim.
De pontos de cultura.
Perfeito.
Né? Qual que é o foco desse edital? Explica pra
gente. Os pontões já é diferente, porque o primeiro reconhece e premia. O segundo pactua um plano de trabalho por um termo de compromisso e durante um ano estabelece atividades para ativar essa rede. O pontão é um articulador da rede no território ou um articulador das redes temáticas e identitárias. Ele articula essa rede, ele ajuda a fazer o intercâmbio, fazer a troca e motivar e acessar outros recursos, fomentos. Então, a ideia é fazer 31 pontões territoriais. Então, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia recebem 2. 14 pontões temáticos de redes identitárias. Então, cultura de matriz africana, cultura indígena, acessibilidade cultural, criança, segurança alimentar, né? Então, todos temas que são ações estruturantes da própria política. Né? Então, é uma maneira da gente ativar a rede no território, preparar essa rede para receber também os recursos que vêm, tanto com a Paulo Gustavo, em 3 bilhões e 800 milhões, como com a Política Nacional Audi Blanc, que vai aportar 3 bilhões, né? E a gente tem aí 3 bilhões, onde há um desenho para que pelo menos 20% desses recursos sejam para comunidades, para áreas vulneráveis. Então, assim, a gente se soma aos espíritos das leis também que estão financiando o Sistema Nacional de Cultura.
Muito bom. Nós conversamos ao vivo com Márcia Hollenberg, que é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Secretária, muito obrigado pela presença aqui na Voz.
Um grande prazer, e que a cultura possa ser cada vez mais viva nesse Brasil.
A participação de milhões de brasileiros para definir quais são as ações e políticas prioritárias do governo federal.
Depois de meses de discussão e participação da sociedade, o PPA, o Plano Plurianual, foi assinado pelo presidente Lula e enviado ao Congresso Nacional.
O plano, que neste ano ficou conhecido como PPA Participativo, define quais são as prioridades do governo para os próximos 4 anos.
Estão previstos mais de 13 trilhões de reais em investimentos.
O presidente Lula, ministros, conselheiros nacionais e representantes da sociedade civil participaram da cerimônia de entrega do projeto de lei do PPA ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que esse plano é diferenciado dos demais já apresentados.
Ele foi feito ouvindo toda a base da população brasileira através da voz dos movimentos sociais. A partir daí, ele já vai com legitimidade para o Congresso Nacional.
A população pôde cooperar de 3 formas na elaboração do PPA participativo, por meio das plenárias nas 27 capitais brasileiras, que reuniram cerca de 34 mil pessoas, pelos fóruns, interconselhos e também pela plataforma digital Brasil Participativo, que recebeu mais de 8 mil propostas de todas as regiões do país. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse plano plurianual é o mais democrático da história do país e traz conquistas importantes.
A primeira é que o Estado brasileiro retomou a sua capacidade de planejamento. A segunda conquista é que a sociedade voltou a ter um papel fundamental nas definições estratégicas do nosso país.
Para o ministro da Secretaria-Geral do Governo, Márcio Macedo, o novo PPA é um raio-x da população brasileira e de suas necessidades.
Uma radiografia do nosso país. Para você ter ideia, dos 10 programas prioritários do planejamento participativo, 6 vieram da participação popular.
O plano plurianual é um instrumento de planejamento e orçamento do governo federal. Ele define as diretrizes e os objetivos estratégicos da administração pública para os 4 anos seguintes. Reportagem Cleide Lopes.
E nós vamos conhecer agora mais detalhes sobre o plano plurianual.
Na definição dos programas foram levadas em conta, por exemplo, questões de gênero, comunidades tradicionais e meio ambiente.
Outra novidade é o estabelecimento de metas pelos próprios ministros, que vão poder ser acompanhadas a cada ano pela população.
O plano plurianual, apresentado esta quarta-feira ao Congresso Nacional, traz 88 programas ancorados em 6 prioridades. Combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, na saúde, atenção primária e especializada, neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática, além do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o plano é factível e atende à realidade brasileira.
Foi feito um trabalho muito rigoroso com os ministérios para elencar 88 programas, dos quais 28 foram prioridades. São coisas estudadas, factíveis de serem realizadas. Ele está dentro da realidade do governo brasileiro, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista fiscal, e está dentro da realidade da necessidade do nosso povo vindo da participação social.
Os recursos destinados ao PPA somam 13 trilhões e 300 bilhões de reais, que serão distribuídos ao longo dos próximos 4 anos. Quase metade desse valor, 6 trilhões e 200 bilhões de reais, serão alocados em iniciativas de desenvolvimento social e garantia de direitos, com destaque para o programa Bolsa Família, que terá orçamento de 685 bilhões de reais até 2027. Nas ações de cada pasta, serão adotadas 5 agendas transversais, como destacou a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento.
Naquilo que compete a cada um dos 37 ministros, temos 5 perguntas que nós fizemos para eles. Onde está criança e adolescente aí? Onde estão mulheres aí, que é a questão do gênero? Onde estão povos originários, igualdade racial e a questão ambiental, porque é desenvolvimento com sustentabilidade.
Outra novidade do PPA é a definição de indicadores-chave nacionais, que poderão ser acompanhados com transparência pela população. Foram traçadas 69 metas, como a redução da taxa de pobreza e a queda no desmatamento anual e na emissão de gases de efeito estufa. Cada ministro assume o compromisso de melhorar os índices referentes à sua pasta ano a ano, como exemplificou a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento.
Nós estamos tentando criar um observatório para que a sociedade civil possa se enxergar e analisar a evolução que nós teremos das políticas públicas com base no PPA. Então tem lá um indicador do Ministério da Saúde. A própria ministra da Saúde, ela olhou qual que era o percentual de crianças subnutridas no Brasil. Ela falou, pois bem, em 2024 nós baixaremos para tantos por cento, em 2025 para tantos por cento, em 26 para tantos por cento, com o objetivo de chegar em 2027 a tantos por cento.
O plano plurianual é um guia para os orçamentos anuais, já que nenhum programa pode constar do orçamento federal se não estiver previsto no PPA. O projeto de lei deverá ser discutido e aprovado por deputados e senadores até 31 de dezembro, para começar a vigorar a partir do ano que vem. Com locução de Natália Koslick, reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil criou mais de 140 mil empregos com carteira assinada em julho.
E o estoque de empregos, ou seja, a quantidade de pessoas que estão com emprego formal, é o maior da história.
O saldo positivo do emprego formal em julho foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 56 mil novos postos de trabalho. O comércio foi o segundo melhor resultado, 26.700 empregos criados. Uma dessas vagas foi conquistada pela Kelly Novaes, de Brasília, contratada mês passado como vendedora em uma loja de sapatos. Ela conta que, mesmo sem experiência na área, conseguiu vencer a seleção.
Eu mandei um currículo, depois de uma semana me chamaram para fazer a entrevista. A entrevista foi uma entrevista coletiva, já estava com zero esperança. No final da tarde a moça me ligou falando que eu poderia já deixar os documentos lá. Então, para mim, foi gratificante.
Segundo o governo, as admissões superaram as demissões no mês, gerando um saldo positivo de 142.702 postos de trabalho. As 5 regiões brasileiras tiveram alta no emprego. Os dados mostram ainda que o salário médio de admissão em julho foi de R$ 2.032, cerca de R$ 19 a mais que em junho. No acumulado do ano, os postos de trabalho criados já passam de 1 milhão. E a expectativa é quase dobrar esse valor até dezembro, como detalhou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Estamos trabalhando de organizar a economia. Setembro e outubro pode ter números mais expressivamente positivos do que tem sido mês de junho, julho e que será também provavelmente agosto. Portanto, acho que pode ter um saldo aí de uns 2 milhões de empregos positivos no ano de 23 e olhando para o ano 24 melhor do que esse ano.
Em uma rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou ainda que o Brasil alcançou o maior número de trabalhadores com carteira assinada da história. O estoque de empregos já é de 43 milhões e 600 mil pessoas contratadas. Reportagem Graziela Mendonça.
Um alerta nas redes sociais para ajudar a localizar crianças e adolescentes desaparecidos.
É o que prevê parceria assinada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a Meta, empresa responsável pelas redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp.
O Brasil registrou entre janeiro e julho deste ano o desaparecimento de mais de 42 mil pessoas. No mesmo período, pouco mais de 26 mil desaparecidos foram localizados. Diante desses números, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deu início nesta quarta-feira a uma nova fase da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas. Entre as ações está a parceria com a empresa Meta. O objetivo é divulgar a imagem e informações de crianças ou adolescentes pacientes desaparecidos no Instagram e no Facebook, num raio de 160 quilômetros de onde a pessoa foi vista pela última vez. Inicialmente, a ação será promovida em Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.
Esses estados já têm políticas minimamente estruturadas no trato da política de pessoas desaparecidas e se dispuseram a fornecer os instrumentos tecnológicos e de pessoal e de logística que são importantes para a estruturação inicial desse projeto.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a ideia é estender a iniciativa para outros estados.
Certamente em janeiro isso será implantado, em tendo êxito nesses três estados, três unidades federadas. Nós vamos estender a todos os estados de acordo com adesões. Nós não impomos, mas creio que todos os estados vão participar, porque evidentemente é uma ferramenta muito eficiente para essa difusão de informações.
A ferramenta chamada de Alertas Amber já funciona em mais de 30 países. Além disso, o governo também trabalha na consolidação de dados com os estados para avançar no plano de busca de pessoas desaparecidas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Você começou a ouvir ontem aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens da cooperação brasileira com países africanos.
Hoje vamos falar sobre o grupo Raízes do Brasil, responsável por ensinar a arte da capoeira para 1.200 meninos e meninas na ilha de São Tomé e Príncipe.
A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e o grupo.
A Agência Brasileira de Cooperação é ligada ao Ministério das Relações Exteriores.
Criada em 1987, já desenvolveu mais de 3 mil ações em mais de 100 países da África, Ásia, América Latina e Caribe.
Vamos saber um pouco mais sobre o projeto de capoeira na reportagem de Gabriela Noronha, que acompanhou de perto um treino no arquipélago africano.
Bora! Ah, agora melhorou.
Mestre Rali deu o comando e a capoeira tomou conta do espaço na quadra de chão batido de uma cidade de São Tomé e Príncipe, um arquipélago localizado na costa oeste da África. O mestre, de 63 anos, disse que o esporte é o segundo mais praticado no país africano e ajuda a mudar vidas no local.
A vida aqui em São Tomé parece com a capoeira. A capoeira é uma luta de resistência e é que eles resistem para estar todo dia treinando. Não tem muito recurso, mas tem muita disposição, muita vontade.
Mestre Ralil é brasiliense e foi um dos responsáveis pela divulgação da capoeira em São Tomé e Príncipe, um trabalho que começou há mais de 10 anos.
Nós conseguimos mudar muito a consciência e os hábitos com a capoeira. A capoeira chamava, era o chamariz, mas depois que eles estavam dentro, a gente ia trabalhando a técnica da capoeira, a teoria, a brincadeira, o canto, a música e, paralelo a isso, a gente ia apoiando. Então houve uma mudança cultural muito grande no sentido de melhoria na qualidade de vida.
O projeto é fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e o grupo Raízes do Brasil. Mais de 1.200 alunos já passaram pelo projeto, que formou 30 professores. Um deles é Arlindo Espírito Santo da Trindade, que fez da capoeira o trabalho e a sua vida.
Capoeira em São Tomé dá muito sucesso pra mim, não só pra mim, as crianças, as mães das crianças, os jovens, estudantes, mesmo até aqueles diretores hoje já colocam os filhos dele na capoeira. Dá sucesso pra mim. Eu gosto muito da capoeira. Eu amo capoeira mesmo.
O som do berimbau e do pandeiro dita um ritmo. E a moradora de São Tomé, a Dinícia Magalhães, ou professora indiana, como prefere ser chamada, entra na roda de capoeira. Ela começou a prática há 20 anos, quando não era comum ver mulheres no esporte. Hoje fica orgulhosa em ver que é inspiração para outras mulheres e meninas.
O nível de mulherada em São Tomé está aumentando e hoje, com 20 anos, eu vi que eu fiz a coisa certa, e a não desistir da capoeira e acreditar naquilo que eu gosto, naquilo que me faz bem. E também estou inspirando outras pessoas, que para mim é uma felicidade imensa.
Brasil e São Tomé e Príncipe têm mantido relações diplomáticas desde que o arquipélago conquistou a independência de Portugal em 1975. Segundo o governo brasileiro, a cooperação técnica é o eixo central no relacionamento entre os dois países, envolvendo iniciativas em áreas como educação, saúde e agricultura. cultura. De São Tomé, em São Tomé e Príncipe, Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que débitos do metrô DF devem ser pagos pelo regime de precatório.
Presidente Lula indica Daniela Teixeira para ministra do STJ.
TST decide que decisão baseada em dados extraídos da internet garante contratação de advogado pela Caixa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal determinou que as decisões judiciais contra a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o MetroDF, sejam executadas exclusivamente sob o regime de precatórios.
Na ação proposta, o governo do Distrito Federal questionava decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum do DF, que haviam determinado o bloqueio de valores de contas da empresa para o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente.
Ao aceitar o pedido, o relator ministro Edson Fachin apontou que, de acordo com a jurisprudência do STF, mesmo sociedade de economia mista, como o MetroDF, se submetem ao regime de precatórios, desde que prestem serviço essencial em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo.
Além disso, ficou verificado que as operações do MetroDF são deficitárias e dependem de investimento público para se viabilizar economicamente.
O presidente Lula indicou a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça.
Ela terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e, se aprovada, será nomeada pelo chefe do Executivo e empossada no STJ. Fátima Uchoa.
Daniela Teixeira é natural de Brasília e atua como advogada há 27 anos. Foi indicada em lista tríplice, formada pelo Pleno do STJ a partir de uma lista com 6 nomes apresentada pela OAB. A vaga decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer, que era membro do Ministério Público, e de acordo com a regra de alternância, a cadeira será ocupada agora por membro da advocacia.
Decisão baseada em dados extraídos da internet garante contratação de advogado pela Caixa.
Para o reconhecimento do direito à nomeação, foram usadas informações do Tribunal de Contas da União. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou examinar recurso em que a Caixa Econômica Federal questionava a decisão em que foi reconhecido o direito à contratação de um advogado a partir de informações obtidas pelo juiz em pesquisa na internet. Para o colegiado, o magistrado pode utilizar todos os meios de prova que considerar necessários para formar sua convicção, e a pesquisa na internet é um meio válido. Da decisão, cabe recurso.
Criança autista e idoso com demência garantem recebimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neto Costa.
O idoso com demência e a mãe de uma criança ingressaram na justiça com ações semelhantes, informando que já tinham feito os pedidos no INSS, mas tiveram negadas as solicitações administrativamente. Ao analisar o caso, a juíza destacou que ficou demonstrada a situação de precariedade e exclusão social que vive o idoso e comprovada a situação da criança, que preencheu os requisitos para o benefício assistencial de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Ainda cabe recurso das decisões.
Empresas são condenadas por entregarem mercadorias de uma consumidora à pessoa desconhecida.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Alessandra de Castro.
A autora comprou de um estabelecimento comercial 2 aparelhos celulares de fabricação de uma outra empresa, que vinham com brindes e os carregadores. Mas a consumidora não recebeu esses itens, que foram entregues a outra pessoa desconhecida. No recurso, as empresas defenderam que não têm responsabilidade diante do recebimento dos produtos por terceiros. Mas na decisão, o colegiado esclareceu que o fornecedor deve garantir que o produto chegue ao consumidor e que a entrega da mercadoria a terceiro desconhecido constitui falha na prestação do serviço, de acordo com o artigo 14 do CDC.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo novo X e antigo Twitter.
Acesse twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que favorece governo nas disputas sobre pagamentos de impostos no CARF. Avança a proposta que reformula a lei das cotas. Vai à Câmara, projeto que prioriza a reciclagem de baterias de carros elétricos. Boa noite. Por 34 votos a 27, o Senado aprovou o projeto que prevê o voto de desempate em favor do governo nas ações julgadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo o Executivo, a medida poderá render mais de R$ 59 bilhões para os cofres públicos. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Pelo projeto, o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será em favor do governo e não mais em favor dos contribuintes, como prevê a lei atual. O CARF, ligado ao Ministério da Fazenda, analisa questionamentos sobre multas e tributos cobrados de empresas. Ao ressaltar que o projeto prevê descontos nas multas e juros, parcelamento em 12 meses, a retirada do cadastro negativo e o uso de créditos tributários ou precatórios no pagamento, o relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, citou uma arrecadação de R$ 59 bilhões com a nova regra.
O voto de qualidade é fundamental para que o governo possa receber aquilo que é devido. Só tem peixe grande, só tem tubarão. Não está aí o contribuinte que está no Simples Nacional.
Ao anunciar voto contrário, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que o projeto é arrecadatório.
Primeiro que não é em um ano que vai arrecadar 59, seria em três. Então eu já teria que dividir por três, isso seria alguma coisa como 20. Segundo, o contribuinte pode recorrer à justiça e pode demorar mais 5 anos, 10 anos.
A proposta segue para a sanção.
Avançou no Senado o projeto que reformula a lei das cotas, mas antes de seguir para outras votações, a proposta será debatida em audiências públicas. Entre as medidas previstas no projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos está a inclusão dos quilombolas na política de cotas. Repórter Janaína Araújo.
Aprimorar os mecanismos de promoção, monitoramento e avaliação da inclusão nas instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio de grupos sociais com histórica desvantagem em relação ao acesso à educação. Foi dessa forma que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou o objetivo da proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que altera a lei das cotas. Relator do projeto, Paim também foi responsável pelo relatório da proposta que originou a legislação de 2012. Ele ressaltou o seu envolvimento pessoal no tema.
É um tema que eu sofri e vivi desde que nasci. Vou contar um exemplo. Ginásio estadual, noturno para trabalhadores. Um professor na sala de aula me disse o seguinte: opa, índio, tem que entender que negro nasceu para arrancar paralelepípedo. E vocês não vão passar disso. O que nos liberta disso? É a educação. Quando eu lembro que nós tínhamos em torno de 10% de negros e negras na universidade, e depois dessa política aprovada, que tem 10 anos, nós aumentamos mais de 40%.
Entre as medidas previstas no projeto de lei aprovado está a inclusão dos quilombolas na política de cotas. Também fica assegurada a prioridade de acesso à assistência estudantil aos alunos em situação de vulnerabilidade. O projeto será ainda analisado na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto do Plano Plurianual, que traz regras de planejamento orçamentário com objetivos, diretrizes, investimentos e metas do governo federal para o período de 2024 a 2027. Pela Constituição, o projeto do Plano Plurianual precisa ser sancionado até o dia 31 de dezembro deste ano. Agora, o Congresso Nacional vai analisar e votar a proposta, como explicou Rodrigo Pacheco, ao destacar um aspecto do texto apresentado pelo governo.
Lembrando que esse documento e essas diretrizes e objetivos desse plano foram forjados no ambiente de discussão nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, com a participação, inclusive, especialmente, de movimentos sociais. A participação efetiva e direta da sociedade na concepção daquilo que se devem ser as prioridades orçamentárias do nosso país.
Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, citou números que comprovam a ampla participação popular na definição de metas, objetivos e investimentos da União para os próximos 4 anos. Segundo ele, mais de 35 mil pessoas estiveram presentes nas plenárias ocorridas em todos os estados e mais de 1,5 milhão apresentaram sugestões em portais digitais da Presidência da República, sendo que a participação das mulheres corresponde a 64% desses números. Randolfe Rodrigues afirmou que vai pedir que essa presença da população também seja assegurada durante sua discussão na Comissão Mista de Orçamento.
É importante dizer que esse PPA tem, de todos os programas encaminhados, 70% oriundo desse processo de participação popular.
A CPMI do 8 de janeiro poderá se valer de acordos de delação premiada nas investigações, desde que as informações sejam comprovadas pela Polícia Federal. A relatora, a senadora Elisiane Gama, não descarta oferecer o benefício aos investigados, entre eles o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
De posse de um parecer da Advocacia do Senado, a relatora da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não descarta se valer da delação premiada junto a investigados. Entre eles estaria o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo ela, no entanto, o benefício só poderá ser formalizado após a aprovação dos integrantes da CPMI, participação e anuência do Ministério Público, homologação por juízo competente e a pertinência da delação com o objeto de investigação da CPMI.
Da minha parte, como relatora, nós temos toda a disposição de utilizar esse instrumento. Agora, o que nós precisamos é receber da parte desta defesa e também, portanto, dos depoentes, o interesse, na verdade, de participar desse processo aqui na CPMI.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que a colaboração premiada não poderá ser oferecida a Mauro Cid, que não tem relação direta com as investigações da CPMI, ao citar o caso do cartão de vacinas e das joias recebidas por Bolsonaro.
Você não pode lançar mão de um instituto de delação dentro de uma CPI que tem um foco de natureza mais político, e aí você começa investigando uma coisa, mas você divaga para situações que nada tem a ver.
Em troca da delação premiada, o investigado poderá obter o perdão judicial, a redução da pena privativa ou sua substituição pela pena restritiva de direitos.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje o projeto que prioriza a reciclagem de baterias de veículos elétricos na fabricação de novas baterias. Autor do projeto, o senador Flávio Bolsonaro, estima que até 2030, em torno de 10% dos insumos para a fabricação das baterias podem vir da reciclagem. Os detalhes na reportagem de Bianca Mingotti.
O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para tratar da logística reversa para baterias de veículos elétricos e determina que o procedimento deverá priorizar a reciclagem e reaproveitamento de seus componentes na fabricação de novas baterias. Segundo o autor da proposta, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a recuperação da matéria-prima é fundamental para viabilizar a tecnologia do veículo elétrico e garantir a destinação ambiental adequada dos rejeitos. Com parecer favorável à matéria, a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destaca que o projeto tem potencial para incentivar a indústria e as pesquisas para o setor e ainda diminuir o impacto ambiental das baterias.
O avanço na reciclagem, na reutilização desses materiais pode reduzir a pressão da mineração sobre o ambiente na extração de recursos naturais, além de diminuir o impacto ambiental das baterias.
O autor da proposta indica que, até 2030, em torno de 10% dos insumos para a fabricação das baterias podem vir da reciclagem. O texto será encaminhado para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente ainda aprovou hoje um projeto que concede isenção de PIS, PASEP e COFINS na venda de material reciclável a empresas que apurem o imposto de renda pelo lucro real. A proposta seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O autor do projeto, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explica que o objetivo é incentivar a venda de materiais recicláveis às grandes indústrias. Para o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o projeto beneficia o meio ambiente porque estimula o aumento da competitividade de materiais recicláveis em relação à matéria-prima natural como insumo. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Ministra diz que veto do Ibama à licença para Petrobras perfurar na foz do Amazonas é técnico.
Teste do pezinho ganha campanha de conscientização no mês de junho.
Proposta aprovada determina publicidade de pesquisas com novos tratamentos contra o câncer.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que amplia a publicidade de pesquisas com novos tratamentos contra o câncer. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca ampliar a transparência e a publicidade das pesquisas clínicas em desenvolvimento no Brasil que envolvam medicamentos novos para o tratamento do câncer. O texto aprovado determina que as informações sejam divulgadas na página da Anvisa, na internet e nos veículos de comunicação social. O relator, deputado Dr. Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, recomendou a aprovação do substitutivo elaborado pela antiga Comissão de Seguridade Social e Família.
Institui um programa nacional de pesquisa de drogas que combatem ao câncer e também um cadastro dessas drogas, fazendo com que a gente dê acesso às pessoas que estão hoje no sistema SUS ou qualquer outro ser humano que está passando a luta do câncer, que ele tenha acesso às drogas experimentais. O que significa isso? Drogas que hoje têm eficácia comprovada em laboratório, mas não estão sendo produzidas em escala comercial, vão ter acesso a essas pessoas para que elas consigam ter um resultado positivo.
A proposta, que busca ampliar a publicidade de pesquisas clínicas de novos medicamentos contra o câncer, já teve a sua tramitação concluída na Câmara. A proposta deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que traz orientações estratégicas para o Ministério da Saúde, defende, entre outros pontos, a legalização da maconha e do aborto no Brasil. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Dr. Frederico, do Patriota, de Minas Gerais, repudia a resolução por incluir temas com viés ideológico, como a legalização do aborto e das drogas, além do processo de hormonização de crianças a partir de 14 anos, para a transição de gênero. O deputado avalia que o texto desvirtua o papel do Ministério da Saúde e prejudica o país.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, também critica a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Para o deputado, além de representar uma ameaça para a sociedade, as medidas vão contra o que, durante a campanha eleitoral, o então candidato Lula prometeu aos cristãos, que seu governo iria fortalecer as famílias e manter os jovens longe das drogas.
De acordo com o coronel Ulisses, do União do Acre, a resolução é o início da incorporação de ideologias contrárias aos princípios morais e cristãos. Na opinião do deputado, sessões específicas que discutem direitos sexuais sugerem a legalização da pedofilia. Ele também condena o apoio à descriminalização das drogas e do aborto, alegando que a medida é prejudicial para a sociedade.
O teste do pezinho vai ganhar campanha de conscientização a ser realizada todos os anos no mês de junho. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Câmara aprovou uma proposta que cria uma campanha no mês de junho para a conscientização da importância do teste do pezinho. O projeto altera a lei que estabeleceu o dia 6 de junho como Dia Nacional do Teste do Pezinho, com previsão de ações de conscientização. Mas, segundo o autor da proposta, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, a lei não especificou quais seriam essas ações. E, por isso, ele apresentou a nova proposta, que detalha ações educativas sobre a importância do teste, salientando que toda criança tem direito a essa triagem. O teste do pezinho possibilita a detecção de doenças que são de difícil diagnóstico no recém-nascido por serem assintomáticas e que, se não forem tratadas precocemente, podem causar sequelas neurológicas severas e irreversíveis. O texto prevê ainda que, em caso de resultado inconclusivo ou positivo, a família deve ser imediatamente convocada para a confirmação do diagnóstico e início do tratamento, que tem que ser o mais rápido possível. Criado inicialmente para a detecção de 6 doenças, o teste neonatal agora consegue identificar mais de 50 possíveis doenças. Segundo a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, é preciso garantir ampla divulgação sobre a importância do teste para que as famílias exijam seu direito.
Esse projeto vai salvar vidas ao trazer essa conscientização, até porque é um teste gratuito fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas as famílias têm que pedir para poder realizar.
O texto aprovado prevê ainda ações voltadas para os gestores e profissionais de saúde para garantir mais agilidade no fluxo de informações e na notificação dos casos detectados. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
A Comissão de Educação retirou da pauta de votações o projeto que prevê segurança armada nas escolas. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, lamenta o comportamento da esquerda, que comemorou a medida. Segundo ele, partidos de esquerda celebram a morte e não ajudam a adotar medidas que protejam as crianças, coibindo ataques violentos nas escolas.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também critica a retirada do projeto que trata de segurança armada nas escolas. Ele cita diversos casos de ataques violentos ocorridos em instituições de ensino, onde alunos e professores foram mortos ou feridos por criminosos. O deputado defende que a segurança nas escolas conte com vigilantes e agentes armados.
Ciência e tecnologia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o marco regulatório das rádios comunitárias é restritivo e dificulta a democratização do acesso aos meios de comunicação. Ele defende o aperfeiçoamento da legislação para que as rádios possam captar recursos que deem sustentação às suas despesas e permitam a melhoria da qualidade dos serviços que prestam à sociedade.
Direitos humanos.
Para homenagear a líder quilombola Mãe Bernadette, assassinada a tiros na Bahia, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, está empenhado em reinstalar a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Quilombolas. Ele argumenta que é preciso dar voz e garantir protagonismo à pauta quilombola na agenda legislativa.
Danilo Forte, do União do Ceará, espera que o Congresso inclua no orçamento do ano que vem recursos para atender mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Ele destaca que faltam políticas públicas adequadas e um apoio mais abrangente que ofereça suporte médico e educacional para permitir a inclusão social dos deficientes.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra a aprovação do novo arcabouço fiscal. O parlamentar avalia que o projeto é fundamental para a estabilidade econômica do país. Segundo ele, a nova legislação, chamada de regime fiscal sustentável, também dará maior segurança jurídica e atrairá mais investimentos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, salienta que o novo plano de aceleração do crescimento, com foco na transição energética e a política de reajuste real do salário mínimo, permitem uma projeção positiva para o país. O deputado afirma que, com o atual governo, o Brasil vai ser destaque no desenvolvimento latino-americano e global.
Bongás, do PT Gaúcho, comemora o lançamento da Frente Parlamentar da Economia Solidária na Câmara. O deputado destaca a importância de incluir pessoas na economia de forma mais justa e cooperativa para, além de garantir renda, também promover a produção sustentável e o consumo consciente.
Transportes.
Josenildo, do PDT do Amapá, denuncia os preços abusivos das passagens aéreas, especialmente para a região norte. Ele cita exemplos de tarifas exorbitantes, argumentando que a situação compromete o setor de turismo e os negócios em geral, além de ser um desrespeito aos consumidores. Ele cobra uma atitude do Ministério dos Portos e Aeroportos para garantir preços mais justos.
Rogério Correia, do PT, critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por cobrar do governo federal melhorias em uma rodovia concedida à iniciativa privada. Segundo o deputado, Zema demonstrou insensibilidade e tentou politizar o assunto depois do acidente que matou torcedores corintianos na BR-381.
Trabalho.
Yandra Moura, do União, elogia o programa Primeiro Emprego Sergipe, do governo estadual. A iniciativa insere jovens que nunca tiveram a carteira assinada no mercado de trabalho, pagando uma bolsa nos 6 primeiros meses. A congressista também apresentou o projeto que propõe uma política de incentivo à contratação de jovens para reduzir a taxa de desemprego nessa faixa etária, que é o dobro da média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto que regulamenta a profissão dos promotores de venda, sempre vistos em supermercados, lojas e atacadões. Ele afirma que a categoria não recebe o devido reconhecimento, apesar de compor um contingente significativo de profissionais no Brasil, com cerca de 1 milhão e 700 mil trabalhadores.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, agradece à Confederação Nacional dos Municípios por apontá-lo como o parlamentar mais comprometido com o municipalismo. Entre as pautas que defende, ele cita a revisão do Pacto Federativo e mudanças nas regras dos regimes próprios da Previdência para garantir sustentabilidade fiscal e equilíbrio financeiro aos municípios.
Gabriel Nunes, do PSD, elogia as obras realizadas pelo governo da Bahia na cidade de Campo Formoso. Entre as ações, ele cita a reforma da escola Hilda Menezes e a construção de um novo sistema de água. O deputado também menciona a contribuição que o governo baiano tem dado à população da área rural com o asfaltamento de estradas do município.
Ao assumir o mandato de deputada federal, Eliane Braz, do PSD do Ceará, afirma que chega ao momento mais importante de sua trajetória desde que iniciou a carreira política como vereadora em Iguatu. A parlamentar lembra seu passado humilde e reafirma o compromisso de honrar a confiança dos eleitores, trabalhando pelo Estado e pelo Brasil.
Política.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, expressa sua descrença em relação aos rumos do país. Para ele, o governo causa desesperança ao atacar a família e a religião, promover a educação sexual nas escolas, permitir a hormonioterapia a partir dos 14 anos de idade e a cirurgia da mudança de sexo, feita pelo SUS a partir dos 18 anos.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, está otimista com o futuro do Brasil. O deputado entende que, sob a liderança do presidente Lula, a economia volta a crescer e a democracia se fortalece. Ele acrescenta que o governo tem se articulado no cenário internacional para resgatar temas que dizem respeito ao futuro da humanidade.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, desqualifica denúncias envolvendo Jair Bolsonaro. O deputado avalia que as joias recebidas pelo ex-presidente não devem ser tratadas como um escândalo. Ele compara a ênfase dada aos presentes de Bolsonaro com os casos de corrupção e acusações contra políticos da esquerda, afirmando que estes, sim, são graves.
Por outro lado, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a tentativa de deputados da oposição de minimizar as práticas ilícitas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma que as joias foram roubadas e que Bolsonaro deve responder por todos os atos ilegais, inclusive como articulador da difusão de fake news.
Diante das denúncias envolvendo o nome de Jair Bolsonaro em irregularidades, Tadeu Venere, do PT do Paraná, acredita que não existe outra possibilidade a não ser o ex-presidente ser preso. Ele ainda ironiza o quadro de saúde de Bolsonaro que, segundo o deputado, é hospitalizado sempre que se encontra sob pressão.
Por sua vez, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, critica parte da imprensa por, segundo ela, seguir orientação do governo federal de focar a cobertura nas denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, para desgastar a sua imagem e, por outro lado, evitar assuntos incômodos para a atual gestão. A deputada reitera que sem imprensa livre e independente não há democracia.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, expressa consternação diante do apoio de partidos de centro ao governo federal. O deputado levanta questionamentos sobre a ética no parlamento e a possibilidade de alguns congressistas serem influenciados financeiramente. Ele espera que a oposição mantenha a coerência e não compactue com o que chama de desgoverno da gastança.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, destaca que, por meio de boletim interno, o comando do Exército afirmou que não permitirá mais, dentro da instituição, qualquer tipo de polarização partidária. O deputado elogia a medida e afirma que este é um sinal de que as Forças Armadas estão em transformação.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta as agressões sofridas pela deputada estadual Marina, do MST, em Lumiar, distrito de Nova Friburgo. O deputado enfatiza que a política deve ser feita por meio do respeito e do debate saudável. Ele alerta que a polarização política é um risco à liberdade de expressão e faz lembrar momentos obscuros da ditadura militar.
Agricultura.
Raimundo Santos, do PSD, comemora a realização da 8ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau em Belém. Além da importância econômica, o deputado afirma que a lavoura cacaueira no Pará é cultivada principalmente em áreas degradadas, o que contribui para a proteção climática. Ele ainda salienta a extensão da cadeia do cacau, que vai desde o chocolate até cosméticos.
Meio ambiente.
Felipe Beccari, do União de São Paulo, chama a atenção para o tráfico de animais silvestres, especialmente das araras azuis de Lear. Ele alerta que esse tipo de crime tem aumentado devido ao alto valor financeiro de cada ave. O deputado cobra a adoção de medidas de proteção da fauna nacional, principalmente durante a época de reprodução.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora sua indicação para integrar a Comissão do Meio Ambiente. O deputado exalta a importância do colegiado na discussão de temas que buscam o equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável do Brasil.
Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia, a ministra do Meio Ambiente reiterou que o indeferimento ao pedido de exploração de petróleo na Foz do Amazonas foi técnico. A repórter Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reafirmou que a decisão do IBAMA de indeferir o pedido da Petrobras para perfurar um poço na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, foi baseada em critérios técnicos e será respeitada pelo Ministério. Marina foi ouvida em audiência pública pela Comissão de Minas e Energia da Câmara a pedido de diversos deputados.
Eu vou repetir a exaustão. O IBAMA não facilita e nem dificulta. E o Ministério do Meio Ambiente respeita, do ponto de vista técnico, aquilo que são os procedimentos devidamente instruídos com base na boa gestão pública.
Em maio, o IBAMA negou o pedido da Petrobras de perfurar um poço com o objetivo de verificar a existência ou não de petróleo na margem equatorial, área litorânea entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte. De acordo com o órgão ambiental, o pedido da companhia apresentava inconsistências técnicas para a operação segura do poço, com risco para a fauna local. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que também participou da audiência pública na Comissão de Minas e Energia, afirmou que a Petrobras entregou um pedido de reavaliação, que está sob análise técnica. Agostinho disse aos deputados que não existe nenhuma perseguição à companhia.
Nenhuma empresa brasileira, nenhum empreendedor brasileiro tem mais licenças do IBAMA do que a Petrobras. Obviamente que é uma empresa orgulho para todos nós, mas só para se ter uma ideia, a gente emitiu ao todo 173 licenças, agora basicamente na última década, para a Petrobras.
Durante a audiência pública, diversos deputados defenderam a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que o pedido da Petrobras se restringe à perfuração de um único poço com o objetivo de verificar a viabilidade da exploração de petróleo na margem equatorial.
Os testes que a Petrobras desejava fazer estariam a 400 quilômetros de distância da foz. Me parece longínquo e seriam testes. E temos que considerar que ali do lado, a Goiânia já está explorando petróleo. O Brasil pode tomar todos os cuidados que quiser, mas não vai impedir a Goiânia de explorar petróleo. E não fazer testes, é explorar efetivamente.
O deputado Júlio Lopes, do PT, PP do Rio de Janeiro, que também pediu a audiência, lembrou que, além da Guiana, o Suriname já está explorando petróleo próximo ao litoral do Amapá.
Nós fomos ver o Suriname agora, por exemplo. Ele identificou uma reserva de petróleo em 2020. Começou o licenciamento em 2021. Em 2023, já está em exploração no Suriname uma reserva do tamanho de 27% da reserva brasileira.
Durante a audiência pública da Comissão de Minas e Energia com a ministra Marina Silva, diversos deputados também pediram agilidade do IBAMA na concessão de licenças para a conclusão das obras da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional e da BR-319, que liga Rondônia ao resto do país. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.